quando recebeu a notícia da morte daquele famoso cantor, não resistiu. Começo essa carta dizendo que minha mãe era uma mulher muito guerreira. Aprendi a ouvir as suas cartas da saudade, Eli Correa, através dela, que nunca perdeu uma sessão da saudade sequer. E agora, no canal YouTube, Eli Correa Oficial. Minha mãe foi uma mulher que trabalhou muito na vida, batalhou mesmo, e nunca deixou faltar o arroz e o feijão para mim e para minha irmã. Minha mãe sofreu muito na vida. Ela apanhava muito da minha avó. Foi tão maltratada a ponto de sua avó pegá-la para criar, pois não aguentava ver o tanto que ela apanhava da mãe, e muitas vezes sem motivo algum. Passaram-se os anos. Ela cresceu, conheceu meu pai e com ele se casou. E novamente, novo sofrimento em sua vida, porque o meu pai bebia muito e batia também muito nela. Mas acreditem, mesmo apanhando do meu pai, minha mãe era louca por ele. Quando eu tinha 9 anos, mamãe engravidou novamente. Sim, vida que seguia. Entre mamãe apanhando do meu pai, ora as coisas pareciam melhorar entre os dois, oras não. No ano de 2006, mamãe sofreu um infarto e quase, mas quase mesmo ela morreu. Mas ainda não era a hora dela. Mamãe sobreviveu ao infarto. No ano de 2007, estávamos todos sentados na calçada, conversando, e um motorista bêbado veio de ré e passou por cima da minha mãe, deixando minha mãe com sequelas gravíssimas. Mas novamente ela se recuperou. Ano de 2011, outro golpe, também esse quase fatal. Meu pai se separou dela e foi morar com outra. Aí sim veio um sofrimento grande, enorme em sua vida. Porque, como eu disse aqui na carta, mesmo apanhando do meu pai, ela adorava meu pai. Ela não vivia sem ele. E de repente agora ele chega em 2011, se separa dela e vai morar com outra. Aí sim veio um sofrimento grande, mas tão grande em sua vida, porque mamãe não se conformava. Mamãe não se conformava com a separação, ela não aceitava a separação. Depois de 37 anos de casados, meu pai a abandona, meu pai a deixa para morar com outra. Era, olha, na cabeça dela não entrava. Ela sofria, sofria, sofria. Ela que passou por tantos traumas em sua vida, não conseguia passar por esse. Entrou numa profunda depressão, mas numa depressão terrível. Mamãe só foi melhorar um pouco quando eu engravidei em 2015 e quando o meu filho nasceu. Aí ela ficou feliz, aparentemente feliz, ficou contente, ficou feliz. Ela inclusive assistiu o parto e não se cabia de felicidade, não só pelo neto, mas por ela ter assistido o parto, ver o neto vir à vida. No ano de 2016, mamãe pegou uma pneumonia. Ficou internada em estado grave, grave, grave. Mas também se recuperou. Minha mãe sempre se cuidou. Ia constantemente nas consultas, em suas consultas ao psiquiatra, ao ginecologista, ao ortopedista, ao cardiologista. Apesar de todos aqueles problemas, ela se cuidava, ela procurava se cuidar. Só que no ano de 2019, ela passou na consulta com uma cardiologista no Hospital Dante Pazanese, o famoso Hospital do Coração Dante Pazanese. Acho que a médica falou alguma coisa que a deixou muito preocupada. Ela ficou assim tensa, ela ficou como que entristecida pelo que a médica falou a ela. Mamãe ficou, para falar a verdade, muito estranha depois dessa consulta, mas não me disse nada. Aliás, só me disse que o seu coração estava um pouco grande e inchado e que ela ia morrer em breve. Eu até disse a ela: para de falar besteira, mamãe. Hoje a medicina está muito avançada. Que isso? Para de falar bobagem. Ela ia até fazer uma cirurgia. E falei para ela: hoje em dia está tudo muito evoluído. Mas essa cirurgia não deu tempo. Não deu tempo porque antes dela fazer essa cirurgia no coração, veio a notícia da morte de um cantor famoso. Quando ela recebeu a notícia da morte deste cantor, bem, foi assim. Num domingo, dia 15 de setembro de 2019, naquele domingo 15 de setembro de 2019, mamãe acordou. Se arrumou bem bonita. Ela estava bem neste domingo. E foi para a casa de uma grande amiga dela em São Miguel Paulista. E estranhamente, mamãe sempre falava que queria morrer em São Miguel e no hospital. Ela sempre, depois que ela fez aquela consulta lá no Dante Pazanese, que a médica falou alguma coisa para ela, ela volta e meia dizia: mas olha, eu quero morrer lá em São Miguel e no hospital. Na casa da sua amiga, ali em São Miguel, as duas tagarelavam, as duas conversavam, a amiga dela fazendo arroz e a minha mãe descascando o alho. É quando então o irmão desta sua amiga, ouvindo as notícias no rádio, escutou uma notícia em especial. A notícia da morte de um cantor famoso. Ele está lá na sala, assistindo televisão, ouvindo rádio, as duas lá na cozinha, conversando, uma fazendo arroz, a outra descascando o alho, quando então o irmão desta sua amiga ouviu aquela notícia. Ouviu aquela notícia. E virou para elas e disse: gente, vocês não sabem quem acabou de morrer. Nessa hora, a minha mãe, que descascava alho, parou. Também a amiga, que fazia o arroz, parou para prestar atenção no irmão dela. Mas quem foi que morreu? Que cantor famoso é que morreu? Gente, vocês não vão acreditar. Roberto Leal. Roberto Leal acabou de morrer. No que mamãe ouviu essa notícia, que Roberto Leal tinha acabado de morrer, ela caiu de costas. Eles a levaram imediatamente para o sofá ali na sala e fazendo massagem cardíaca nela, fazendo massagem no coração e já ligaram para o SAMU. Mas eles demoraram muito a chegar, mesmo o hospital sendo ali perto da casa da sua amiga. Mas chegaram, levaram mamãe para o hospital e lá no hospital não teve jeito. Mamãe, que passou por tantas situações difíceis, tantas vezes mamãe esteve bem perto da morte. A todas situações ela sobreviveu. Mas dessa vez, diante da notícia da morte de Roberto Leal, dessa vez, mamãe não resistiu. E partiu para nunca mais voltar. Morreu em São Miguel Paulista. Morreu no Hospital São Miguel, do jeitinho que ela falava, do jeitinho que ela queria. Ela morreu à tardinha e só conseguiram me avisar à noite, porque não encontraram o número do meu telefone. Meu mundo acabou quando eu recebi a notícia da morte de mamãe. Foi a pior notícia que eu podia receber. Aliás, a pior notícia que um filho pode receber é a morte de sua mãe. Minha mãe sempre foi muito prevenida. Ela pagava o seu próprio convênio funerário. Ela não queria depender de ninguém, nem mesmo depois de morta. Sim, tudo estava pago, ela pagava tudo direitinho para que ela pudesse ser cremada, sepultada, mas sem dar despesa, sem dar trabalho para ninguém. Mamãe dizia que quando morresse, não era para eu avisar ninguém. Mas eu acabei desobedecendo o seu pedido e avisei a irmã dela. E ela avisou ao seu outro irmão. E minha mãe não gostava desse irmão dela. Mas eu achei que devia avisar. Quando nós entramos para reconhecer o corpo da minha mãe, foi assim, de repente, como se ela tivesse mudado a fisionomia. Mas ela fez uma cara muito feia. Uma cara assim feia mesmo, principalmente para mim, que tinha avisado de sua morte para minha tia. Coisa que ela não queria que avisasse ninguém, mas eu avisei. Ao chegarmos no crematório da Vila Alpina, tínhamos 15 minutos de cerimônia. Então eu mandei tocar 3 músicas que ela gostava muito de ouvir e pedi para que ela me perdoasse por tudo e que ela descansasse em paz. Minha querida mamãe, foi muito triste ver você naquele caixão. Uma mulher guerreira, batalhadora, vencedora. Que tristeza, que dor. Como dói ver a mãe da gente dentro de um caixão e não poder fazer nada. Por isso, nesta carta, eu quero dizer a você, mamãe, quero dizer a você, mãezinha, quando faz 3 anos da sua morte, que você foi muito, muito importante na minha vida. E através desta carta, quero deixar aqui registrado para todo sempre e para o mundo inteiro a minha eterna gratidão, o meu amor eterno por você, minha querida mamãe, minha mãe guerreira, minha mãe maravilhosa. Essa é a minha história. História de uma filha que não esquece nunca de sua mãezinha querida. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Quando recebeu a notícia da morte daquele famoso cantor, não resistiu. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.